A Rádio das Nações Unidas tem o prazer de conversar com o Ministro da Educação do Brasil, Aloysio Mercadante, no lançamento da Iniciativa de Educação das Nações Unidas. Falou de vários aspectos e um muito importante é a necessidade de investimento no conhecimento. Eu gostava que desenvolvesse melhor este ponto. Qual a diferença em investir na educação e no conhecimento especificamente?
Se a gente olhar esse quadro de crise grave que atravessa especialmente a Europa, a zona do euro, mas também, em certo sentido, a economia americana, o Japão, as principais economias do mundo, nós, especialmente nossos países em desenvolvimento, estamos sendo atingidos por esse cenário. Mas nós precisamos entender que a melhor forma de nós preservarmos o crescimento, o emprego e termos uma perspectiva de futuro é, em primeiro lugar, fortalecer o nosso mercado interno. O Brasil tirou 40 milhões de pessoas da pobreza e mantém um nível de emprego muito elevado. Nossa taxa de desemprego hoje é de 5,3%. Mantém a inflação sob controle, uma política econômica prudente, mas buscando aumentar a competitividade da economia, reduzindo o custo da energia, carga tributária, taxa de juros, custo do financiamento das empresas, mas preservando o emprego e o salário. Preservando o mercado interno, que é o melhor instrumento de crescimento nesse cenário de crise. Agora, o que é a perspectiva pós-crise? Quais são os setores da economia portadores de futuro? São os setores que exigem ciência, tecnologia e inovação. Nós, países em desenvolvimento da América Latina, da África, não podemos nos acomodarmos em sermos países produtores apenas de commodities e de matérias-primas, minerais ou agrícolas. Nós temos que buscar desenvolver os setores da indústria, dos serviços, da economia, que geram mais valor agregado, que geram mais empregos qualificados. E esses setores exigem investimento em pesquisa, em ciência e inovação. Eu dou alguns exemplos para você do Brasil. Há 60 anos atrás, o governo brasileiro foi ao MIT, que ainda é uma das principais escolas de engenharia do mundo, trouxe o reitor do MIT, 7 professores, e nós criamos uma escola de engenharia aeronáutica. Hoje nós temos a Embraer, que é a terceira empresa de aviação do mundo. Porque em vez de simplesmente comprar um avião, nós fomos formar engenheiros para aprender a construir. A mesma coisa na área de petróleo. A Petrobras hoje é uma das maiores empresas de petróleo do mundo. É uma empresa que está descobrindo petróleo a 7 mil metros abaixo do fundo do mar, 7 quilômetros, 4 quilômetros de lâmina d'água. Uma tecnologia desenvolvida pela nossa capacidade de pesquisa científica e tecnológica. Na agricultura, nós somos hoje o país que, mais, na última década, mais aumentou o excedente exportável de alimentos para o mundo. Por quê? Porque nós criamos uma empresa, a Embrapa, que forma muitos engenheiros agrícolas, faz pesquisa na área de manejo animal, de pesquisa de solo, de sementes geneticamente mais evoluídas, de novas formas de cultivo. E por isso o Brasil hoje é o terceiro país que mais produz alimentos no planeta. Então, nós temos que entender que precisamos priorizar a educação, ciência, tecnologia e inovação. A crise exige mais educação e não menos. E nós precisamos buscar ser mais solidários uns com os outros, cooperação na área científica, educacional, tecnológica, mais programas de bolsa de estudo, de intercâmbio. E como dizia Fernando Pessoa, minha língua é minha pátria. Espero que, falando aqui para tantos que nos ouvem em português, no sentido de buscar essa parceria e esse investimento em educação, ciência e tecnologia. Porque quando a gente está falando de educação, estamos falando de identidade, estamos falando de raiz. E cada um tem a sua, tem que preservar e tem que valorizar a nossa identidade. Agora, 15 dias atrás, todas as universidades públicas federais, metade das vagas serão obrigatoriamente para os alunos da escola pública e metade dessas vagas para os afrodescendentes. Então, nós vamos também dar igualdade de oportunidade na educação, que é um direito de reparação histórica que o Brasil deve ao imenso continente africano e que tanta contribuição deu ao Brasil e demorou tanto tempo a ser reconhecido.
Bom, eu sei que é uma ideia que provoca reações extremas às vezes. Acha que vai pegar e pode servir de exemplo para outros países?
Toda vez que você quer mudar, que você quer distribuir renda, riqueza, poder e cultura, tem reação. Mas é uma reação que cada vez está sendo vencida no Brasil. Porque mesmo aqueles que têm estão aprendendo que compartilhar e dividir acaba beneficiando a todos. Quando você distribui, você gera uma economia, tudo aquilo que você tira as pessoas da pobreza, você gera um mercado interno mais forte, as empresas produzem mais, geram mais emprego, geram mais investimento, geram melhoria de qualidade de vida para todos. Ter um grande mercado interno de consumo já é uma conquista que todos reconhecem. Agora, o Brasil só vai ser uma democracia plena o dia que o filho do ministro da Educação tiver a mesma chance que o filho da faxineira do Ministério. Enquanto isso não acontecer, nós temos que continuar lutando com políticas afirmativas de educação para que todos tenham as mesmas oportunidades na vida. E a porta de entrada é a educação universal de qualidade.
Ministro, falou da possibilidade do Brasil abrir-se mais à cooperação científica. Esta cooperação prevê projetos concretos com países de expressão portuguesa?
Nós estamos fazendo um programa de intercâmbio através da Organização dos Estados Ibero-Americanos, que só participava América Latina e Espanhola, Portuguesa, Espanha e Portugal. E os países africanos de língua portuguesa não participavam dessa estrutura que foi criada em 1948. Nós assumimos agora a presidência pro tempore e defendemos na última reunião que todos os países africanos de língua portuguesa se incorporem à Organização dos Estados Ibero-Americanos. E ali nós temos um programa que chama Pablo Neruda de intercâmbio de bolsa de estudos e que nós queremos fortalecer e expandir ainda mais para a África portuguesa. Então, nós estamos muito abertos, queremos uma universidade só a Unilab para a África, só tratando dessa problemática, recebendo estudantes de vários países da África, e todas as nossas universidades públicas hoje estão abertos a programas dessa natureza, não só através de vagas, mas também de bolsas de estudo que nós financiamos.
Ministro, olhando para frente, esteve aqui no lançamento de uma estratégia das Nações Unidas para impulsionar a educação. O Brasil é um exemplo, como disse há pouco. Mas quais acha que são os maiores desafios para países como o seu, que deve ter ainda desafios no setor da educação, para países como os de língua portuguesa, mas depois olhando de uma forma mais generalizada para a América Latina, para a África e para a Ásia, que é um continente que também precisa de investir na educação?
Olha, eu acho que a primeira questão é nós entendemos que a educação tem que ser pensada como um sistema articulado, como um todo. Não adianta a gente cuidar só do ensino fundamental e esquecer o médio e a universidade. Então, a educação começa pela educação infantil. Hoje, os estudos mais avançados, nós temos um prêmio Nobel de Economia, que agora, no início da década, em que ele mostra o seguinte, que a educação nessa fase de 0 a 3 anos é onde as crianças, o professor Heckman, é onde as crianças desenvolvem as habilidades não cognitivas. Elas aprendem o trabalho em grupo, elas aprendem a disciplina para o trabalho, aprendem a conviver com as diferenças, aprendem a administrar a estabilidade emocional. Então, esses valores são muito importantes para toda a escola e para todo o desenvolvimento profissional futuro. A segunda grande prioridade, que tem que estar acima de qualquer outra, é alfabetizar todas as crianças na idade certa. No máximo até 8 anos. As crianças têm que ler, escrever, interpretar um texto e dominar as primeiras contas. Porque se ela não souber o básico da matemática e da língua, do português, ela não consegue se desenvolver na escola. A outra grande prioridade é avançarmos na educação tempo integral. Então nós estamos fazendo um esforço grande, mesmo onde a escola não dá, trabalhe com um clube, trabalhe com uma igreja, trabalhe com um parque e aumente a jornada escolar, porque isso melhora muito a formação dos alunos. No ensino médio, nós estamos fazendo um ensino médio profissionalizante, técnico profissionalizante, ensino regular e combinado com técnico profissionalizante. Nós queremos chegar a 8 milhões de alunos até agora 2014 nesse programa. E na universidade, nós expandimos, triplicamos as vagas das universidades públicas, fizemos um programa de bolsa de estudo para 1 milhão de alunos poderem acessar as universidades particulares, é uma bolsa gratuita, nós damos um incentivo fiscal à universidade da bolsa de estudo gratuita, o programa ProUni. Então, com esse, nós ampliamos muito o acesso às universidades. E, por último, esse programa que eu mencionei, Ciência Sem Fronteira. Nós estamos mandando 100 mil estudantes, melhores estudantes do Brasil de graduação, doutorado e pós-doutorado, para as melhores universidades do mundo. E achamos que isso, num prazo de 10, 20 anos, vai fazer uma diferença muito grande para a excelência das universidades para a pesquisa. Então, na realidade, a gente está trabalhando desde o ensino infantil até a pós-graduação para que a gente tenha um sistema integrado e a prioridade deve ser a sala de aula, o aprendizado e a formação do professor.
Ministro Aloísio Mercadante está a dirigir o setor da educação no Brasil. Últimas palavras relativamente ao que avançou como proposta hoje neste lançamento da iniciativa da ONU. Portanto, estamos a falar de educação não só no Brasil, em todo o mundo. Portanto, será que o Brasil, além do discurso que fez e foi bastante elogiado, tem algo mais a oferecer? Portanto, além do discurso, além da experiência?
Não, nós temos sim. Como eu disse, eu acho que o programa não pode focar apenas 61 milhões de crianças que estão fora da escola. Tem que olhar também para centenas de milhões que estão na escola de baixa qualidade ou de muita baixa qualidade. Então, o que a ONU pode ajudar? Pode ajudar a compartilhar experiência. Por exemplo, conteúdo digital para a educação, que cada vez vai avançar mais, usando ensino à distância, usando portais e equipamentos de tecnologia digital. Trocar experiência no ensino técnico profissionalizante, que é muito importante. Trocar experiência para a educação infantil, que é nós temos hoje metodologias e uma experiência bastante rica nisso. Fazer intercâmbio nesses programas de bolsa de estudo. Então, eu acho que se nós conseguimos, de fato, colocar a educação no topo da prioridade, no topo da prioridade da política internacional, eu acho que todo o resto da nossa agenda, as guerras, os conflitos, a fome, o desemprego, a saúde, tudo isso vai melhorar. Então, realmente, a educação em primeiro lugar. Eu acho que essa é a campanha. O governo brasileiro está totalmente comprometido com o que precisar para apoiar essa iniciativa, desde que, de fato, traga resultados concretos para a sala de aula e para os estudantes.
Muito obrigado, Ministro da Educação do Brasil, conversando aqui com a Rádio ONU em Nova Iorque.
Muito obrigado, foi um grande prazer, um grande abraço e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado.